Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro A Entrevista Psiquiátrica na Prática Clínica de Acordo com o DSM-5 de Roger A. McKinnon, Robert Michels e Peter J. Buckley é um manual clínico voltado à condução da entrevista em saúde mental. Na edição brasileira de 2017, o livro atualiza sua abordagem à luz dos critérios do DSM-5 sem transformar a consulta em uma simples checagem de sintomas. Seu propósito central é mostrar como obter informações diagnósticas, compreender o sofrimento e a história de vida do paciente e construir uma relação de trabalho clinicamente útil, dirigida sobretudo a estudantes de medicina. Residentes e profissionais de psiquiatria, a obra combina orientação prática, discussão de situações frequentes e vinhetas clínicas baseadas na experiência dos autores. Também contempla dimensões operacionais muitas vezes subestimadas, como registro de anotações, avaliação de risco e uso de telefones, e-mails e outras mídias digitais. Assim, o livro situa a entrevista como instrumento simultaneamente técnico, ético e relacional da prática psiquiátrica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o DSM-5 como referência diagnóstica, não como substituto da escuta clínica. A atualização para os critérios do DSM-5 constitui um eixo importante da obra. Mas o livro não apresenta a classificação diagnóstica como um roteiro mecânico capaz de esgotar a consulta. A entrevista precisa produzir dados suficientemente claros para que hipóteses diagnósticas sejam avaliadas, diferenciadas e documentadas. Porém, sintomas isolados só ganham sentido quando se conhece seu contexto, curso, impacto funcional e significado para a pessoa. Essa posição é relevante porque o diagnóstico psiquiátrico depende, em grande medida, da qualidade da informação obtida no encontro clínico. Uma pergunta formulada de modo apressado pode gerar respostas pouco confiáveis, enquanto uma exploração gradual pode esclarecer duração, intensidade e gatilhos. Prejuízos e interpretações do próprio paciente. O DSM-5 fornece uma linguagem compartilhada para organizar observações e comunicar decisões entre profissionais, mas não elimina a necessidade de julgamento clínico. Ao manter o foco nos problemas, nas doenças e na vida do paciente, a obra evita reduzir a pessoa a uma categoria nosográfica. Para quem está em formação, essa articulação ajuda a compreender que critérios diagnósticos são ferramentas de precisão e não uma alternativa à escuta. Para profissionais experientes, reafirma a necessidade de revisar hipóteses à medida que novas informações emergem no acompanhamento. Em segundo lugar, a entrevista como investigação da pessoa, de seus problemas e de sua trajetória de vida. O diferencial declarado do livro está em defender que entrevistar não significa apenas identificar uma síndrome. A consulta psiquiátrica deve investigar aquilo que levou o paciente a procurar ajuda, a maneira como ele nomeia seu sofrimento, as circunstâncias em que os sintomas surgem e a trajetória pessoal que molda suas relações e recursos. Essa perspectiva amplia a utilidade clínica da entrevista além de sustentar o diagnóstico, ela permite entender quais problemas são mais urgentes, o que o paciente espera do tratamento e quais fatores podem favorecer ou dificultar a adesão. Uma mesma manifestação, como insônia, medo intenso ou retraimento, pode ter implicações bastante diferentes, conforme seu início, sua conexão com eventos de vida, sua função subjetiva e as condições sociais do indivíduo. A atenção à narrativa do paciente também melhora a comunicação. Quando o profissional demonstra interesse pela experiência vivida, torna-se mais provável obter relatos espontâneos e perceber discrepâncias ou lacunas que exigem investigação cuidadosa. Isso não implica abandonar a estrutura da anamnese. Implica usar a estrutura sem sacrificar a singularidade, a obra, portanto. Sustenta uma entrevista com dupla finalidade, reunir dados clinicamente verificáveis e formular uma compreensão suficientemente individualizada para orientar a conversa diagnóstica, plano terapêutico e a relação de cuidado. Em terceiro lugar, estrutura flexível como conciliar roteiro, espontaneidade e formulação clínica. Um desafio recorrente na formação psiquiátrica é equilibrar entrevistas excessivamente rígidas, que se parecem com formulários, e conversas abertas demais, que deixam de abordar informações essenciais, A proposta do livro se situa entre esses extremos, aspectos que precisam ser examinados de forma sistemática, queixa. História do problema, sintomas relevantes, antecedentes, funcionamento e riscos, mas a ordem, a linguagem e o aprofundamento devem responder ao estado mental, a capacidade de comunicação e as prioridades clínicas de cada paciente. A flexibilidade não é improvisação, ela exige que o entrevistador saiba por que pergunta, o que ainda precisa esclarecer e quando uma mudança de assunto pode ser invasiva ou desorganizadora. Em pacientes muito angustiados, por exemplo, insistir precocemente em detalhes pode comprometer a cooperação. Em outras situações, uma pergunta direta pode ser indispensável para não omitir risco ou sintoma relevante. Esse modo de pensar transforma a entrevista em processo de formulação contínua. O clínico escuta, testa hipóteses, identifica ambiguidades e retorna a pontos que demandam precisão, sem perder de vista a aliança terapêutica. As vinhetas clínicas anunciadas para a edição ajudam a aproximar essa lógica da prática, pois evidenciam que a habilidade de entrevista não se resume a memorizar perguntas. Elas envolvem timing, clareza, atenção às respostas e capacidade de integrar dados objetivos à experiência relatada pelo paciente. Em quarto lugar, situações complexas, incluindo a entrevista no transtorno dissociativo de identidade. A inclusão de um capítulo sobre a entrevista com pacientes com transtorno dissociativo de identidade assinala a preocupação da edição com situações clínicas que exigem cuidado, especial na coleta e interpretação de informações. Trata-se de um quadro cuja avaliação pode envolver relatos de descontinuidade na experiência de si, lacunas de memória e mudanças subjetivamente percebidas na identidade ou no comportamento. Esses relatos requerem escuta rigorosa, linguagem não indutiva e análise diferencial cuidadosa. Não devem ser tratados como confirmação automática de uma hipótese diagnóstica. A relevância pedagógica do tema está justamente em mostrar que entrevistas em contextos complexos pedem mais do que uma lista de critérios. O profissional precisa acolher o sofrimento sem sugerir respostas, investigar a cronologia e a repercussão funcional dos fenômenos e considerar explicações clínicas alternativas compatíveis com os dados disponíveis. A postura também tem dimensão ética, perguntas sensíveis podem aumentar desconforto, confusão ou vulnerabilidade se forem conduzidas sem preparo e sem atenção à estabilidade do paciente, embora o capítulo seja específico. A lição se aplica amplamente à psiquiatria. Quanto maior a complexidade da apresentação, maior a necessidade de combinar empatia, precisão conceitual e prudência diagnóstica. Ao tratar desse tipo de entrevista, o livro reforça que uma boa avaliação não é a que alcança rapidamente um rótulo, mas a que produz informações confiáveis e úteis para decisões clínicas responsáveis. Por último, anotações, avaliação de risco e comunicação digital como partes da entrevista. A obra amplia o escopo da entrevista ao incluir temas práticos que frequentemente ficam à margem de manuais, centrados apenas na conversa presencial. O capítulo dedicado a anotações destaca, já pela sua presença, que documentar é parte do raciocínio clínico e da continuidade do cuidado. Um registro bem elaborado organiza informações relevantes, torna explícitas hipóteses e decisões e permite que outros profissionais compreendam o percurso assistencial. A documentação, entretanto, deve ser pertinente, clara e respeitosa, evitando tanto lacunas que prejudiquem o segmento quanto detalhes desnecessários que exponham o paciente. A avaliação de risco também depende de entrevista direta e contextualizada a indagar sobre segurança, não deve ser confundido com fazer uma pergunta isolada, pois exige compreender ideação, circunstâncias, proteção disponível e necessidade de intervenções imediatas conforme a situação. Por fim, a presença de um capítulo sobre telefones, e-mails e outras mídias digitais reconhece que os limites da relação clínica e os fluxos de comunicação foram modificados pela tecnologia. Esses meios podem favorecer acesso e continuidade, mas levantam questões de confidencialidade, urgência, disponibilidade e registro. Ao inserir tais assuntos no manual, os autores tratam a entrevista como parte de um sistema real de cuidado, no qual comunicação, segurança, ética e documentação influenciam diretamente a qualidade da prática psiquiátrica. Em conclusão, a A entrevista psiquiátrica na prática clínica é particularmente indicada para estudantes de medicina que começam a aprender psicopatologia e anamnese. Residentes que precisam transformar conhecimento diagnóstico em decisões durante a consulta e profissionais de psiquiatria interessados em revisar fundamentos da entrevista. Também pode ser útil a outros clínicos de saúde mental, desde que seja lido como um texto situado na prática psiquiátrica e em sua linguagem diagnóstica. Seu benefício prático está em aproximar dois objetivos que, por vezes, são ensinados como opostos: obter dados organizados para avaliação diagnóstica e escutar o paciente como alguém cuja história. Preocupações e contexto modificam o sentido desses dados. Atualização conforme o DSM-5 favorece a comunicação diagnóstica contemporânea, enquanto a ênfase na pessoa impede que a classificação se torne o único centro da consulta. O livro se diferencia de guias puramente esquemáticos porque não reduz a entrevista a uma sequência de perguntas, nem a apresenta como habilidade intuitiva sem método. A presença de vinhetas clínicas. Atenção a situações complexas, inclusive o transtorno dissociativo de identidade e a cobertura de anotações e comunicação digital reforçam seu caráter aplicado. Em vez de prometer fórmulas universais, a obra oferece um enquadramento para entrevistar com estrutura, flexibilidade e responsabilidade clínica. Essa combinação explica sua relevância como texto de formação e de consulta para quem precisa conduzir conversas diagnósticas sem perder de vista a relação terapêutica. Se você quiser apoiar Roger A. McKinnon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!